Sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. O meu nome é Rui Galvão Brito e é um orgulho estar aqui com vocês. Desde sempre, os meus amigos têm dito que eu ando metido em projetos, sejam eles quais forem. Pegando nesta deixa que eu decidi que o meu próximo projeto ia passar por ser um sítio onde eu conseguisse demonstrar tanto o carinho como a admiração que eu tenho por eles. Foi então que a ideia do Amigos com Projetos surgiu. A minha intenção e como objetivo final é conseguir aproximar a gestão de projeto das pessoas. Hoje, o nosso primeiro convidado, Bruno Gonçalves da Silva, fisioterapeuta de renome nacional e atualmente a desenvolver um grande trabalho com impacto na gestão emocional e de reconhecimento de jovens atletas. Fiquem connosco. Vamos a isso.
São questões bastante abrangentes e que vai ter panos para mangas para falar. Vamos ver como é que isto sai.
Então, Bruno, diz-me lá. Fala-me sobre ti.
Então, basicamente, sou fisioterapeuta. Trabalho nas clínicas Nuno Mendes, no ROP, que a sigla significa Reabilitação e Otimização de Performance. Trabalho com indivíduos desde os 18 aos 80, basicamente todas as idades, com objetivos distintos, desde o indivíduo comum ao atleta de alta competição. Basicamente acabei o curso em 2016, ou seja, há 4 aninhos atrás. Desde aí tenho-me especializado, se assim que se pode dizer, na área da neurociência relacionada com a dor e com o exercício, pronto, de forma a potenciar as qualidades físicas do indivíduo ou do atleta, assim dizer, de forma a torná-lo mais resiliente e menos predisposto, se é assim que se pode dizer, à lesão ou às coisas menos positivas que acontecem.
Sempre andaste em acompanhamentos one-to-one?
Não. Inicialmente, pronto, como qualquer fisioterapeuta que sai recém-licenciado, as oportunidades acabam por ser o clichê das equipas coletivas. Tive a sorte de receber um convite para assumir a coordenação de um departamento médico de uma escola de futebol, que era a Dragon Force Teams Inc., que é uma escola bastante grande. E trabalhei numa clínica convencionada, onde tratava cerca de 4 a 6 utentes por hora. E esse contexto acabou rapidamente.
Isso é uma mudança drástica para o teu panorama atual.
Pronto, e nesse ano tive essa proposta, essas propostas, não é? Essa clínica trabalhei cerca de 6 meses, mais coisa, menos coisa. A escola de futebol durou basicamente a época desportiva toda. Foi uma excelente oportunidade, porque foi aí que começou, digamos, a perceber de que forma é que eu gostava de trabalhar. E identificar-me cada vez mais com o exercício, porque a nossa formação de base não nos dá muitos know-hows em termos do treino. Pronto, e a partir daí começaram as coisinhas a desenrolar-se. No final dessa época recebi a proposta para integrar a equipa do ROP e ao mesmo tempo integrar uma equipa do Campeonato Nacional de Sénior. Pronto, e passei essa época basicamente a trabalhar nesses dois sítios. No final dessa época desportiva, dediquei-me só ao ROP, onde continuo a exercer funções até hoje.
Com quantos atletas é que estás a trabalhar atualmente?
6 atletas.
6. E como é que tu consegues fazer a gestão do reconhecimento a cada um dos teus atletas?
Bom, essa resposta, essa pergunta, aliás, é bastante engraçada, porque qualquer atleta ou qualquer indivíduo tem as suas especificidades e nós não podemos, apesar de que pessoas comuns tenham problemas comuns, esses problemas comuns têm muitas diferenças. Então, acredito que o segredo esteja em perceber bem e conhecer bem a pessoa que temos à nossa frente e, obviamente, adequar ou fazer uma avaliação adequada às suas necessidades, tanto a nível profissional como pessoal. E isso vai nos dar muito...
Consideras que é habitual na tua profissão o atleta passar a ser amigo do café, por exemplo? Ou consideras isso um erro?
Não, de todo. Eu tento que todas as pessoas com quem eu trabalho, sejam atletas ou não atletas, tenham-me sempre como um amigo, ok? Uma pessoa que podem contar. Obviamente que temos sempre de fazer aquela distinção de quando estamos a ser estritamente profissionais e estritamente pessoais, mas a amizade, bom, acaba por ser alguma coisa, uma coisa que acontece naturalmente, não é? Porque, bom, pelo menos eu tento que isso aconteça no meu dia a dia.
Não pensas que, por vezes, com a questão da amizade, e isto é uma área muito interessante de se explorar, a questão de seres amigo do teu, neste caso, do teu, digamos, cliente, como é que te consegues gerir a má notícia?
Bom, no início era difícil. No início era difícil, porque a partir do momento em que nós começámos a afeiçoar-nos às pessoas e a viver um bocadinho o dia-a-dia delas, torna-se, pronto, começámos, digamos, a sentir um bocadinho o que elas sentem, de certa forma, não é? E às vezes, quando nós damos uma má notícia a alguém, vai sempre haver um momento de frustração. E essa frustração acabava também por ser canalizada para nós, ok? Ou para mim, neste caso. Pronto, e é aí que entra a parte profissional e a parte da amizade, ou seja, nós temos de ser profissionais ao ponto de dar a má notícia e eventualmente essa má notícia também nos vai afetar a nós, que acabamos por ser amigos dessa pessoa, mas temos de ser profissionais ao ponto de, ok, isto é uma má notícia, mas temos esta solução, esta, e nem tudo é mau, e tentar mostrar sempre a parte positiva, porque ok, nós vamos ficar frustrados porque acabamos por os objetivos dessa pessoa acabarem por ser os nossos objetivos, não é? Porque nós estamos ali para ajudá-la, mas ao mesmo tempo acabamos por, temos de guiar essa pessoa e não deixar que a nossa frustração acabe por se enrolar no processo de empowerment que estamos a canalizar, não é? Naquele momento.
Tu já alguma vez tiveste de dar os famosos sermões a algum dos teus atletas?
Sim, acontece sempre.
E como é que esse momento, passado o sermão, como é que toda a situação é gerida por ti? Há um distanciamento pessoal? Há um aproximar em termos de relação pessoal para tentar gerir melhor o atleta? Explica-me um pouco este teu método de funcionamento.
Eu acho que qualquer atleta sabe quando erra. E ele é a primeira pessoa a sabê-lo. Então eu não sou ninguém para dar sermões a ninguém. Ou seja, no início eu achava que era, porque pronto, tenho experiência, acaba por nos dar a ideia que nós, por sabermos algo, ou sabermos, ou termos alguma noção do caminho, temos de ser um bocadinho incisivos quando vemos alguém a sair do caminho que nós traçamos, não é? Mas o que eu fui vendo ao longo do tempo é que sempre que eu entrava ao choque, acabava por perder mais do que ganhava. E muitas vezes quando as pessoas erram ou quando tentam ir por um caminho, elas sabem quando acabam por fazer mal e cabe-nos a nós se calhar perceber e compreender o porquê que essa pessoa errou ou porquê que essa pessoa agiu de uma forma menos positiva. E ouvi-lo, ouvir. E eu acho que muitas vezes aquilo que nos falta como profissionais de saúde, em geral, é mesmo essa questão, é ouvir. Às vezes falamos muito e tentamos dar imensas ideias de moral, digamos assim, mas muitas vezes, ouvindo as pessoas, acabamos por chegar ao caminho que queremos, porque as pessoas sabem quando erram e para mim eu acho que em qualquer avaliação ou qualquer processo de intervenção terapêutica, ouvir é fundamental, porque muitas vezes nós focamos em testes médicos, em coisas que estão de facto, pronto, que estão na ciência, e a ciência é preponderante, é tipo o nosso caminho para seguir, ou seja, aquilo é imperativo. No entanto, às vezes estamos tão vidrados em algo, que lemos, e se calhar a resposta está mais no que a pessoa tem para nos dizer do que nos mil e um testes que nós tínhamos planeados para fazer.
Consideras-te alguém muito experimental ou gostas de seguir um método já testado cientificamente, aprovado e que conseguiste ler?
Tenho dos dois. Tenho dos dois. Ou seja, não faço nada de que esteja que não esteja fundamentado, ok? No entanto, gosto sempre de tentar experimentar algo que possa estar relacionado com aquilo, mas que não esteja perfeitamente documentado. Mas sim, entre fazer um procedimento que, bom, que se diz, isto faz bem, ou fazer um procedimento que está validado cientificamente, e eu prefiro sempre o cientificamente, porque se alguém me diz, eu faço isto porque isto faz bem, eu ok, então podes continuar a fazer isto porque te sentes bem, no entanto vamos fazer este que também está validado cientificamente. E aqui entra um bocadinho a gestão do choque, porque, e antes isto não acontecia, ou seja, antes a pessoa chegava à minha beira e dizia, por exemplo, nas questões do gelo, vou fazer gelo, ou vou fazer gelo porque me sinto bem. Eu até achava que o gelo não fazia sentido para ali e era capaz de dizer, não vais fazer isso porque não faz sentido. E agora, pronto, mas sabe-te bem, sentes-te bem com isso? Sinto, ok, então faz gelo, mas depois, percebes? Temos de jogar com essas coisas. A crença da pessoa é fundamental para qualquer processo.
Eu sei que tu és uma pessoa que confia muito no exercício para resolver as maleitas e as dificuldades que os atletas estão a ultrapassar. E começaste a conversa a ficar só entre nós. Tens algum projeto que te orgulhes e que sentiste onde o teu... Eu sei que tens muitos, mas onde o teu cunho, enquanto fisioterapeuta, fez a diferença?
Eu basicamente orgulho-me um bocadinho de todos os projetos, ou seja, com todas as pessoas com quem eu trabalho, eu gosto de chamar os meus pequenos projetos. E eu costumo dizer, tenho mais sorte de trabalhar com essas pessoas do que essas pessoas têm sorte de trabalhar comigo. Se eu acho que o meu cunho foi importante, de certa forma sim, mas é o que eu digo, eu não, em qualquer processo de intervenção terapêutica ou mesmo de otimização de performance, eu simplesmente tenho 10% do papel, 90% é da outra pessoa, porque eu... Se formos a ver, muitas vezes estou com a pessoa uma vez por semana, duas vezes, três vezes por semana e nos restantes dias. Nos restantes dias é a responsabilidade, a autonomia e a motivação dessa pessoa. E quanto mais motivação ela tiver, quanto mais disciplinada for, basicamente, se tiver que dar, que gratificar alguém ou de dar a taça a alguém, dou às pessoas. Elas são as mais importantes e os principais intervenientes no processo.
Fantástico, fantástico. E agora... Virando mais para o panorama atual, como é que tu estás a conseguir traçar os objetivos e ter mão no teu trabalho à distância? Uma coisa que costuma ser tão pessoal, como é que estás a ultrapassar esta fase?
Bom, está a ser um desafio, até porque planeamentos à distância e trabalhos à distância nunca foi uma coisa que eu me foquei, e até tive algumas pessoas que me pediram para fazer, mas como eu não me sentia tão confortável a fazer, não aceitava até os dias de hoje. Pronto, mas com a necessidade bem acaba por haver a evolução e a mudança, não é? E então aquilo que tenho tentado fazer é traçar basicamente planos de treino, tendo em conta os materiais e aquilo que a pessoa tem disponível em casa. Dar um plano semanal com de forma que adequada a qualquer pessoa, porque quando estamos a falar de atletas é fácil e eles estão extremamente habituados a olhar para valores e para doses de treino e aplicam aquilo fácil de forma autónoma. Quando estamos a falar do indivíduo comum, pronto, já é mais difícil, porque muitas vezes eles têm dificuldade em ler esses planos. Então temos de adequar de outra maneira a comunicação, ou seja, se calhar mandamos os mesmos planos, mas fazemos vídeos a explicar os exercícios, pronto, e tentamos pelo menos uma vez por semana, ou mais do que isso, se for necessário, encontrarmos como estamos a encontrar neste momento, e expor dúvidas, e fazer um resumo do plano semanal, porque... Pronto, acredito que isto é uma crença minha, ou seja, eu acho que qualquer pessoa para seguir, seja o que for, tem de acreditar naquilo que está a fazer e perceber porque é que o está a fazer. Ou seja, se te dão um caminho e não te explicam o porquê, o que é que vai acontecer, o que adaptações é que o teu corpo vai ter àquele estímulo, então provavelmente não vais fazer com a mesma motivação, com a mesma vontade. Então isso é extremamente importante, ou seja, explicar o porquê das coisas. E pronto, tem sido um bocadinho isso. embora sinta bastante falta de ter essas consultas presenciais para quantificar as avaliações e pronto, com todas as ferramentas que estamos habituados a utilizar.
Embora esta tua parte final da, digamos, da resposta acabou por ser um pouco mais saudosista e dizer que sentes falta, consideras que pode ser um pouco o caminho do futuro, ou pelo menos uma área de expansão dentro da fisioterapia, toda esta fisioterapia digital?
Completamente. Aliás, eu acho que este período pode eventualmente ter feito uma moça bastante grande paradigma do que é a fisioterapia. Cada vez mais a ciência acredita que o método gold standard para qualquer lesão musculoesquelética, ou seja, aquelas que estão mais relacionadas com a parte esportiva mesmo com as lesões relacionadas com o trabalho, é efetivamente o exercício. E não só é o exercício, como também é a autonomia das pessoas, ou seja, a pessoa perceber que tem praticamente a resposta àquela dor, àquele problema, àquele comportamento que é menos positivo e lhe está a levar àquele caminho. Porque muitas vezes aquilo que acontece é que nós quando procuramos cuidados de saúde, maior parte das vezes, cria-se uma dependência muito grande na parte do profissional de saúde. Ou seja, nós vamos ao médico, por exemplo, e muitas vezes o médico diz: ok, então dói-lhe o ombro, toma este comprimido, espero 3 dias e veja o que acontece. Isso vai, se formos a ver ao longo do tempo e sempre que aparecer aquela dor, vai acabar por criar uma dependência ao comprimido, por exemplo. Ou então, ou muitas vezes a gente vai ao fisioterapeuta ou outros profissionais menos certificados e falamos e dá-me o ombro, ok, então uma massagem ou uma terapia manual ou pronto, qualquer outra técnica passiva, e aquilo deixa de doer ou a pessoa sente-se mais confortável, sente-se bem, um bocadinho mais como a história do gelo que falámos, e pronto, e fica bem até a próxima vez que acontecer aquela dor, e vai criar a dependência de voltar àquele sítio, voltar a fazer o mesmo processo e voltar, eventualmente ou não, a ver outro episódio. E um bocadinho este período, eu acho que veio dar um bocadinho alguma autonomia a esses utentes, porque houve uma impossibilidade de ter a manipulação do toque, esses cuidados um bocadinho mais pessoais, digamos assim, ou íntimos.
Fica mais autónoma.
Sim, e a pessoa fica mais autónoma, ou seja, porque o profissional teve de aconselhar à distância. Teve de dizer, pronto, ok, como eu não vou poder estar consigo, tem este tipo de técnica que pode usar em casa para seu benefício, e isso acaba por se calhar tornar menos dependente, gerar mais motivação, sobretudo a parte mais que eu considero que é extremamente importante, é a parte da autonomia.
Como tirada final, consideras que as pessoas vão sair desta pandemia mais fortes física e mentalmente?
Depende de como foi aproveitado, eu acredito, esta pandemia, ou seja, este período de isolamento, e de que forma é que qual foi o efeito que isso teve em qualquer pessoa. Acredito que aquelas pessoas que tivessem um objetivo bastante marcado, se calhar esta pandemia foi algo que possa ter ajudado para se concentrar mais nesse objetivo, como acredito que hajam outras pessoas já estavam a chegar ao objetivo e esta pandemia acabou por deitar por água abaixo todo um trabalho já feito há imensos anos ou durante, por exemplo, uma época desportiva, não é? Por isso, acredito que hajam pessoas que vão sair mais fortes, mais tanto física como mentalmente, e tanto como acredito que há pessoas que se calhar não vão ser tão fortes.
E tu?
Depende. Ah, eu acho que sim, eu acho que vou ser mais forte.
Muito obrigado por esta conversa.
Obrigado, meu Rio. Obrigado.
Então, gostaram da nossa primeira conversa? Espero que tenha sido de vosso agrado e que tenham gostado tanto como eu. Acima de tudo, não esquecer que o reconhecimento faz parte da vida e que nos motiva para trabalhar mais, em qualquer que seja a nossa área. Foi a nossa primeira emissão. Muito obrigado. Ainda temos muito caminho pela frente, muitas técnicas a aprender, mas o primeiro passo está dado. Um abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito.